Falando de Livros.
Tocou flauta antes mesmo de falar. É o que contava a avó de Pedro. Depois da flauta veio o violão, do violão o piano, do piano baixo, do baixo, o que realmente o deixava feliz, a guitarra. Desde cedo diziam que o garoto era um virtuose, um multi-instrumentista, igualzinho ao Paul, exagerava Paulão, o pai, comparando o filho a um tal de Paul McCartney, baixista dos Beatles, que também é fera na arte de tocar vários instrumentos e um ícone para todo e qualquer músico. A mãe Marisa preferia chamá-lo de meu Jimi Hendrix, referindo-se a um dos maiores gênios, se não o maior, da guitarra de todos os tempos. Pais, esses seres sempre corujas.
Este é um trecho do lançamento da editora Rocco, 360 Dias de Sucesso. A trajetória de uma banda jovem é apenas uma das histórias da autora carioca que já vendeu mais de 1 milhão de livros. Conversei com a escritora Thalita Rebouças sobre o sonho de escrever, o público adolescente e projetos não só de publicações futuras, mas também de livros que vão virar filme.
Como que você começou a escrever?
Quando eu tinha 10 anos, eu já fazia meus livrinhos, sempre gostei de inventar história. E aí, quando eu me formei em jornalismo, eu continuei querendo escrever. E eu não podia inventar história, eu gostava de inventar. Então, um belo dia, larguei o jornalismo para batalhar por esse sonho de crianças.
E por que escrever para o público infanto-juvenil? Como que é a sua relação com seus leitores?
É ótimo, é um público muito bacana, muito sincero, é um público muito carinhoso. Eu adoro fazer companhia para eles numa fase em que eles estão cheios de dúvidas, espinhas e questões. Então, poder fazer essa galerinha rir nesse momento que é tão difícil, hormônios e tal, é muito interessante. É um público que realmente, que eu não escolhi, que me escolheu por acaso no primeiro livro. Quando eu escrevi, era para jovens adultos. Quem gostou desse livro, que era o Traição entre Amigas, foi a galerinha de 12, 13, 14. Então eu passei a escrever para eles e sou muito feliz até hoje.
E eles te dão um retorno, assim, sobre seus livros?
Muito, muito. Eu sou super conectada com eles, via redes sociais, a gente se fala, meus eventos pelo Brasil são sempre muito cheios e com muita gente me dando carinho e dizendo o que cada livro significou. É muito bonita a troca com os adolescentes, eu sou muito próxima deles e é isso.
Muito bacana. E você escreveu para a coluna Fala Sério, da revista Trivida, e tem um blog na Veja Rio. Quais são as diferenças entre a escrita para a internet, para a revista e para obras literárias?
Ai, olha, eu sempre quero fazer rir, não importa o veículo, pode ser numa revista, pode ser num livro, pode ser num site, num blog, a minha praia é fazer rir. A diferença do blog é que eu observo o meu cotidiano, é a partir do cotidiano de uma mulher de 40, e os meus livros têm a ver mais, claro, com adolescente. Mas a minha referência sempre vai ser o humor, sempre eu vou beber na fonte do Fernando Sabino, do Veríssimo, do João Baldo Ribeiro, que são caras que eu admiro muitíssimo a escrita e que me influenciam desde sempre.
E Tudo por um Popstar se tornou best-seller e musical também, né? O que, na sua opinião, é necessário para uma obra ser qualificada como best-seller?
É vender, né? É vender bastante. Eu acho que... E é uma coisa que independe do autor. Às vezes um autor faz uma coisa ótima, incrível, que não vende tanto quanto poderia ou quanto deveria, né? Essas coisas são inexplicáveis, o que é bacana da vida, né? Essa, o êxito, o sucesso, não tem fórmula. Então, realmente, best-seller não tem fórmula, não tem como. Ah, você faz isso, mistura isso, acrescenta isso, pronto, vai dar um best-seller. Não é assim. Mas é isso, o best-seller é um livro que cai nas graças do leitor e, graças a Deus, os meus têm tido uma carreira bonita, assim. Até hoje, o Popstar, que foi meu primeiro voltado para esse público, vende muito direitinho, então eu fico muito orgulhosa.
E você lançou Ela Disse, Ele Disse, O Namoro, em parceria com o Maurício de Souza. Como é que foi trabalhar com ele?
Foi o máximo, conheci o Maurício na Bienal de Fortaleza, no Ceará. E ele quis me conhecer, ele sabia meu nome, eu já fiquei tão lisonjeada, como assim Maurício de Souza me conhece? Porque ele é meu ídolo, eu passei minha infância lendo gibis, Mônica Magali, Chico Bento. E aí a gente jantou junto, imagina, eu jantando com meu ídolo, assim. E ele falou, vamos fazer alguma coisa juntos? Aí eu, oi? Aí ele, vamos fazer um livro. E isso ficou, eu falei, ah, vai ser... Isso aí tá sendo educado, ele não quer fazer nada, ele tá só sendo fofo. Só que não, ele não tava sendo fofo, então cada um voltou pro Rio, ele pra São Paulo. E a gente começou a conversar, e aí eu falei, pô, Maurício, tem uma história, assim, é um livro meu, que todo mundo pede uma continuação, que eu adoraria fazer, o que você acha? E aí ele super se empolgou e ilustrou pra mim esse livro que me deu muita alegria, que é um dos meus preferidos, eu até prefiro ele ao primeiro.
Bacana demais. E você compôs a música Amor na Hora Certa do livro 360 Dias de Sucesso. Como que surgiu a ideia de você mesmo compor? Você já tinha escrito música antes?
Eu tinha escrito quando eu era pirralha. Eu tinha uns 10 anos quando eu fazia... De 10 a 12 anos eu inventei umas musiquinhas, eu fazia umas paródias e tal. Mas eu nunca tinha pensado em fazer isso depois de velha, assim. Eu acho que uma coisa é fazer livro, outra coisa é fazer música. Só que no livro, como tem a história do Walter, que é o baterista, que é o narrador do livro, foi muito interessante escrever uma música sobre a ótica de um menino de 15 anos, apaixonado pela namorada do melhor amigo. E, então eu adorei fazer isso, usar palavras que eu não ouço muito em músicas, sabe? Foi muito interessante fazer essa música, eu adorei.
E no seu site tem falando que alguns dos seus livros vão virar filmes. Como é que tá isso?
Ah, filme é uma coisa muito difícil, porque depende de um monte de gente, depende de captação, produção e tal. É, tem 3 livros, na verdade 4 agora. Eu falo a Sério Mãe, Ela Disse, Ele Disse, o Tudo por um Namorado e Uma Fada Veio Me Visitar. Todos esses para acontecer, mas eu tô louca, como você e como acho que todos os meus leitores, eu tô louca para ver. Mas é uma coisa que não depende, livro é uma coisa que só depende de mim e da minha editora. Cinema é uma coisa que envolve muita gente, muita produção, muita coisa, e eu acho que é por isso que demora tanto, mas um dia vai sair.
Mas e você tá tendo algum contato assim com gravação, com
não,
o roteiro?
Nem começou a rodar, tudo por um namorado que eu fiz o roteiro. E o Fala Sério Mãe, como vai ser dirigido pelo Pedro Vasconcelos, é bem provável que eu esteja bem perto, que a gente já trabalhou junto no Tudo por um Popstar, e ele gosta de me ter por perto. As outras não, as outras eu fico acompanhando a cada evolução. Ah, fechamos isso, vamos fazer aquilo. Aí eu fico sabendo, mas as outras duas eu não estou tão próxima, mas estou olhando ali.
Bacana demais, estamos todos aguardando, assim como então, você. E você tem projetos para futuras publicações, alguma coisa em mente?
Tenho, esse ano vai sair Um Ano Inesquecível, em agosto, que é um livro que eu vou fazer em parceria com a Paula Pimenta, a Bruna Vieira e a Babi Dewe, que é da Autêntica, e a gente vai, cada uma vai escrever um conto sobre uma estação do ano inesquecível. Então, acho que vai ser bem bacana. Logo depois vem o Fala Sério Irmão, vai ser a vingança, né? Vai ser a vingança do Mamá, que é o irmão da Malu e da Malena. Então acho que vai ser muito divertido, é um livro que as pessoas me pedem muito. E no fim do ano vem meu terceiro infantil para a trilogia da Bia, minha filhada, que vai ser com o Lindão, que é um cachorro que eu ganhei ano passado. E eu vou fazer um livro como se fosse ela ganhando o Lindão, mas narrado por ele, pela ótica do cachorrinho. Então eu estou muito empolgada com esses projetos.
Legal demais, Thalita Rebouço. Muito sucesso aí para você. Continue, né, com esse sucesso. E publicando, o Universo Literário está aqui de portas abertas para você vir conversar com a gente.
Oba, muito obrigada. Valeu, adorei o convite, adorei o bate-papo. Tá, obrigadíssima.
Eu que agradeço. Bom dia.
Bom dia. Tchau.
Você acabou de ouvir a conversa que tive com a escritora Thalita Rebouças. Para outras informações sobre a autora e seus livros, acesse thalitarebouças.net. Lembrando que o Rebouças dela é com U. Então, e tem TH, thalitarebouças.net. Ou no site da editora, www.roco.com.br, Roco com 2 Cs. E Thalita Rebouças falou sobre a música que compôs para o livro 360 Dias de Sucesso. E a gente vai ouvir um trecho agora. Então vamos ouvir Rafael Rossato, Amor na Hora Certa.
Era amor, mas pra ela eu era invisível. viveu. Era amor, mas pra ela eu era invisível. Era paixão, mas pra ela era inconcebível. A menina linda do cabelo preto já era comprometida. Ah, se eu tivesse um tipo de amuleto, faria ela ser minha pro resto da vida. O amor sempre vem na hora certa. Ainda mais se a garota for bonita e esperta. O amor sempre vem na hora certa. Ainda mais se a garota for bonita e esperta.
Muito bem, 9 horas e 28 minutos, está aí um trecho da canção Amor na Hora Certa, interpretada por Rafael Rossato. A música é da Thalita Rebouças, que a Maíra entrevistou ontem.
Isso aí, que está no livro 360 Dias de Sucesso, pela editora Rocco.
É, conta a história da banda, e a banda fez essa canção daí, é uma das canções da banda, né?
Isso mesmo.
Então. Falando de livros.